Bem-vindos ao Conversa Acesa, o podcast promovido pela iMatch, onde falamos sobre inovação com convidados que são players importantes na área. Eu sou o Tomás Archer e quero desde já agradecer-vos por estarem a ouvir, deixando-vos a promessa de manter esta conversa acesa. O tema de hoje é inovação aberta e interna e temos um espetacular primeiro convidado. O nosso primeiro convidado é o Rui Miguel da Beira. Vou tratá-lo por Rui, pode ser?
Pode ser, é o meu nome. Está ótimo.
Excelente, ótimo. E não só é o Chief Executive Officer, ou CEO do Grupo Nabeiro, como também recentemente se tornou o novo Presidente da Câmara de Comércio e da Indústria Portuguesa. Olá, Rui, seja muito bem-vindo. Olá. A esta conversa acesa.
Muito obrigado.
Como é que se sente hoje? Está cheio de inovação?
Sim. Temos que inovar um bocadinho todos os dias, não é? Até no nosso dia-a-dia, para não ser demasiado rotineiro.
Muito obrigado por ter vindo, antes de mais, e vamos ter aqui uma conversa sobre inovação em várias fases. Quando pensamos no Grupo Nabeiro, é inevitável não pensarmos no café, não é? Ou seja, claro. É desde logo o primeiro pensamento que para a maioria das pessoas lá em casa, ou no carro, ou em todo lado, ocorre. Mas nós sabemos que há muitas outras áreas, não é? O grupo não é só o café. E quer falar-nos um bocadinho sobre as outras áreas e o que é que há também nas outras áreas?
Sim, olha, antes de mais, dizer que é um prazer estar aqui e falar de um tema que me é tão querido. De facto, a inovação é alguém que eu acredito imenso. Penso que é aquilo que nos faz ser diferentes, aquilo que nos faz acrescentar valor. As empresas hoje em dia têm realmente que inovar, porque estarem paradas no sítio onde estão é condenar à morte. E, portanto, a inovação é essencial para o progresso, para a evolução e para o crescimento das empresas. Falar um bocadinho sobre aquilo que são as outras áreas. De facto, o que aconteceu desde o início, e estamos a falar de uma empresa que tem hoje 61 anos, e, portanto, para manter-se viva 61 anos teve que inovar bastante, ainda que muitas das vezes parecia pequenas melhorias, mas que são grandes. A empresa hoje tem um conjunto de empresas, de negócios, que vão militando um bocadinho à volta do negócio principal do café, que são muito importantes. Se calhar a maioria das pessoas não tem a noção que nós hoje produzimos toldos e materiais de merchandising, portanto temos uma indústria de desenvolvimento e criação de chapéus de sol, toldos, enfim. Produzimos máquinas de café. Portanto, a maioria hoje há das máquinas que encontramos nos cafés e nos restaurantes deste país são produzidas em Portugal, em Campo Maior, pelo nosso grupo. Enfim, temos hoje negócios de águas, temos negócios de vinhos, temos com as startups que hoje já temos, que fazemos parte do seu capital e que estão alavancadas no nosso grupo, a venda de cogumelos, temos a venda de sodas com a Why Not. Enfim, há já um conjunto de negócios que funcionam hoje muito em cima do negócio da distribuição de café, mas que começam a florescer e, de facto, que são inovadores também para nós e, portanto, estamos a crescer também com eles.
Espetacular. Já ficamos aqui com uma noção breve deste universo do grupo. Entretanto, vamos tomar aqui uma cápsula, uma cápsula delta Q, mas esta é especial, que é para o passado. Vamos fazer aqui uma viagem rápida e perceber como é que a inovação, em que momentos é que a inovação foi historicamente importante para o grupo, não é? Assim, há momentos marcantes de inovação?
Bah, seguramente, e por acaso falar em cápsulas, eu penso que esse é o momento mais marcante e o momento de viragem naquilo que é hoje a inovação dentro do grupo. Agora, de facto, a inovação foi acontecendo. Há algumas coisas que são história da empresa, que eu não a vivi na primeira pessoa, mas que a conheço. Eu penso que os grandes momentos de inovação foi quando a Delta começou a trazer cafés com mais qualidade para o mercado português. Eu penso que o primeiro marco, e sei bem a história, foi o Lotour de café. Portanto, foi um lote de café que foi lançado na Expo 98, que já tinha na sua composição cafés arábicas mais suaves e que nos trouxeram, de facto, para uma mudança também no paladar dos portugueses, porque se nós recuarmos no tempo até aos anos 90, a qualidade do café que se bebia em Portugal não era a qualidade do café que bebemos nós hoje. E se pensarmos nisso, o facto de hoje metermos menos açúcar no café, por exemplo, deve-se muito a esta mudança. Não foi só as pessoas não quererem pôr açúcar, é que de facto o café está melhor. Portanto, o café é menos amargo. E isto não acontece por acaso, acontece de facto porque houve uma inovação na forma de fazer café, de torrar café e de progredirmos neste caminho. Eu diria que o Lotor foi um momento importante para a Delta e eu diria para o mercado português. Agora, aquele momento mais marcante que foi transformacional para a Delta foi, de facto, o momento do lançamento das cápsulas, porque obrigou-nos muito a sair da zona de conforto. Nós tivemos que reinventar-nos, inventar um sistema, criar um sistema, pensar um sistema para conseguirmos entrar num mercado onde nós não competíamos, onde não sabíamos competir. Portanto, fomos completamente obrigados a sair da zona de conforto e a verdade é que o fizemos bem porque em 7 anos já liderávamos esse mercado.
Exatamente. E em relação a essas, por exemplo, esse momento, quais é que foram assim, os principais desafios que encontraram, não é? O que encontrou nesse processo de inovação, não é? Sair de um paradigma que já estava a funcionar e que era muito válido e com muito reconhecimento, não é? E trazer aqui um paradigma novo que...
Sim, que foi criar um modelo de negócio completamente
uma
novo.
Uma dúvida toda, não é? Que isso traz, não é?
E de facto ali, aquilo que foi transformacional foi de repente termos que ter capacidades técnicas dentro de casa que não tínhamos, termos recursos de design para pensar máquinas que não tínhamos, termos técnicos que não tínhamos a pensar, áreas que não tínhamos, e de facto como é que isto foi resolvido? Enfim, do ponto de vista corporativo e de gestão, aquilo que fiz na altura foi criar uma unidade de negócio à parte. Como se nós imaginássemos que um petroleiro, de facto, é um barco difícil de manejar. Exato. E não tem muita agilidade, e de facto nós, enfim, não somos propriamente um barco pequenino, e aquilo que eu fiz foi lançar um bote independente ao lado, com capacidade de gestão e de decisão, que foi andando e fazendo o seu caminho e que se tornou num petroleiro quase igual ao outro já hoje em dia. Mas foi um bocadinho esta a estratégia. E depois a aprendizagem, o conhecimento, o sabermos que não íamos fazer tudo bem e que houve coisas que não fizemos bem, mas que apenas serviram para sermos melhores. Portanto, não ficámos com medo de errar, com o receio de que não corresse bem. Portanto, lançámos-nos. O que não foi correndo bem, fomos aprendendo, fomos corrigindo, fomos trabalhando em equipa e as coisas resolveram-se. E os resultados acho que estão à vista hoje.
Sem dúvida. De facto, eu ia lhe perguntar por essa história, porque ouvi uma história, reza uma lenda sobre um empreendedor interno no Grupo Naveiro que pegou nesta bandeira e acreditou neste sonho, não é? E criou o Delta Care. Eu acho, não sei se sabe quem é, mas...
Sou capaz de conhecer. Sim, é verdade que esse foi um momento também importantíssimo para a minha carreira dentro da Delta, não é? Porque eu era responsável de uma equipa comercial e a partir do momento em que decidimos que esse era o desígnio lançar-nos nesse negócio, deixei de fazer tudo o que estava a fazer para me direcionar para aqui. E, de facto, embarquei nesse pequeno bote, deixei o barco grande e decidi que íamos conquistar o mercado. E o que fizemos foi desde ir à Itália falar com os fornecedores, desenhar, fazer o design daquilo que era a cápsula, com um compromisso entre aquilo que era a usabilidade da cápsula e o que nos era possível, porque tínhamos um desafio enorme. A nossa concorrência tinha patentes por todo o lado e de todas as formas e, portanto, nós conhecíamos onde é que podíamos atuar e onde é que não podíamos atuar e, portanto, de facto, a nossa cápsula foi um compromisso entre o que foi possível e aquilo que nós queríamos, não é? Tenho essa consciência, mas a necessidade do time to market, de responder às necessidades e de estarmos e a nossa vontade de fazer acontecer levou-nos a de facto... conseguirmos chegar a um formato de cápsula e um modelo de máquina que servia perfeitamente às nossas necessidades, respondia com muita qualidade e, portanto, tivemos um trabalho árduo de 9 meses até conseguirmos ter ali um produto capaz de chegar ao mercado.
É super interessante porque isto é a história, não é, de que ouvimos de muitos empreendedores, mesmo, ou seja, que não tem um grupo nem um suporte, claro, por trás, mas, claro, mas a história é muito semelhante. O que é que poderia partilhar já agora com em relação aos medos, estes medos de início e de às vezes de quando se sente pensando no processo?
Eu acho que é perfeitamente normal que haja receio de errar, mas enfim, se nós estamos com receio de errar, é melhor estarmos quietos e ficamos paralisados. Portanto, o medo não pode ser uma coisa que paralisa, não é? Obviamente temos que ter os cuidados, fazer os estudos, olhar para as coisas, estar cientes do que é que estamos a fazer, mas quando estamos a inovar inovar e fazer completamente diferente, ninguém pode ter a certeza que vai correr bem. E, portanto, temos que colocar o empenho, a dedicação, e isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer que há coisas que não vão correr bem. Nós antes de nos lançarmos nas cápsulas, estávamos convictos de que não era com cápsulas que nós íamos ganhar. Porquê? Porque tínhamos feito um estudo que o consumidor não queria estar preso a um sistema locked, não é? Que é um sistema cápsula e máquina, e não, diziam que não gostavam e que não queriam, mas o que é facto é que continuavam a comprar máquinas desses sistemas fechados que havia. E nós lançámos uma coisa que eram umas pastilhas, que eram umas monodoses assim de papel que havia antigamente, e nós lançámos uma marca para, no fundo, a nossa convicção era, pronto, realmente não temos que ir a criar nenhum sistema, vamos fazer isto. E ao fim de 6 meses percebemos que aquilo era um erro, não é? E abandonámos rapidamente o caminho e reestruturámos e fizemos então a cápsula Delta aqui.
Lançámos
percebemos rapidamente que estava a correr mal, voltámos para trás e voltámos a fazer, ou seja, não desistimos. Na verdade, nós só perdemos o jogo quando desistimos, não é? Porque sendo que o mundo dos negócios é um mundo em que o jogo é infinito, não é? Não é como o futebol que tem só 90 minutos, nós aqui temos prolongamento e não acaba, obviamente havendo dinheiro e recursos para isso. O ponto é, se não estamos a fazer bem, então temos que corrigir, quer dizer, e não há que ter vergonha nenhuma, porque às vezes, e enfim, na nossa cultura portuguesa, a cultura do erro é mal visto.
Sem dúvida.
E não há outra forma de ser empreendedor e inovador se não tivermos a consciência de que há coisas que vão correr mal e que aquilo que nós temos que fazer é corrigir, se estamos obviamente convictos que a nossa ideia faz absolutamente sentido.
Exatamente. Portanto, uma mensagem aqui para a cultura portuguesa de maior aceitação do erro também, não é? Para,
claramente, para criar, quer dizer, se nós queremos fazer diferente, temos que ser tolerantes ao erro e não podemos julgar quem erra, porque quem erra é quem fez. É óbvio que se eu ficar aqui parado e não fizer nada, eu não vou cometer erro nenhum. Exato. Portanto, quem atua e quem faz acontecer é quem erra, e portanto temos que ter essa abertura também de perceber que se dispôs a fazer, pode correr mal, naturalmente, mas muitas vezes é um processo de aprendizagem e de crescimento que todos vamos fazendo.
Muito obrigado por esta partilha, acho que foi muito interessante ter esta perspectiva. E agora vamos tomar uma cápsula para o presente vou-lhe perguntar esta questão do, não é? Claramente tem aí uma... Há uma grande discussão sobre se isto é congénito ou não, se é uma coisa que esta veia empreendedora, que em princípio não, vem mais da aprendizagem, da experiência e dos estímulos do que uma coisa que seja inata. E eu ia lhe perguntar como é que lida com esta dicotomia diária, não é? De ter que ser o CEO de um grande grupo e ao mesmo tempo ter que trazer este espírito irreverente e inovação que o fez também crescer e, como estava a dizer, construir carreira e posicionar-se. E como é que é isto no dia-a-dia? Como é que gera isso?
Eu acho que é uma ideia pré-concebida de que ser CEO é uma coisa aborrecida, tem que ser aborrecido e tem que ser pouco inovador, não é? Eu acredito absolutamente que é o contrário. O CEO tem que provocar as pessoas. E eu, o que faço no meu dia-a-dia é provocar as pessoas. Quando pensam que estão a chegar à zona de conforto, lá vou eu e baralho aquilo tudo. Às vezes riem-se, às vezes choram, mas esse é o meu papel. Portanto, eu acho que ser CEO não pode ser aborrecido, não pode ser everyday business, porque o CEO é quem tem que ter a visão, é quem tem que liderar o caminho e liderar os processos. E se eu estou a dizer que a inovação é importante hoje em dia, seria absolutamente contraditório vir a parar aqui a dizer, pois não, às vezes eu tenho que me reinventar para pensar em inovar. Não, quer dizer, temos que, quando pensamos que temos um processo terminado, é recomeçá-lo outra vez, não é? E isso é muito importante, porque hoje o mundo está a mudar e muitas vezes estamos a olhar para os grandes players, enfim, dos mercados, sejam eles quais for, e já sabemos, isto é hoje clichê dizer, mas quem vai disromper o mercado de cada um não são os grandes, são os mais pequenos que vão aparecer, o empreendedor que tem uma boa ideia e quer de facto fazer a diferença e que percebeu que há ali um nicho onde pode atuar, que rapidamente pode ser grande. Portanto, se não estamos abertos a ter uma empresa que é capaz de aceitar a inovação, a mudança como algo que é contínuo, que não acontece de vez em quando, Eu penso que estamos num problema muito grande. Portanto, quem pensar de outra maneira acho que está enganado. Portanto, eu não acho que seja dicotómico, honestamente.
Ótimo, era mesmo isto que eu gostava de ter ouvido.
Ter ouvido. Ainda bem que respondi bem.
Exato, passou no teste. Porque é interessante, porque, enfim, vou passar pronto, para outro tema. O Portugal desceu alguns lugares no índice de inovação europeu e associado a este elemento de crise. Principalmente que nós vivemos desde 2008, não é? Que tivemos uma crise financeira, depois temos uma crise agora pandémica e depois uma crise possível, potencialmente bélica agora, ou nem sabemos bem as consequências da financeira que vem das anteriores. Enfim, é muito natural sentir que as empresas, e principalmente numa cultura conservadora como a portuguesa, sempre que sentem este estímulo de crise, se fechem sobre si próprias, reduzam as chamadas gorduras, não é? Que tipicamente é mais fácil fechar a torneira do marketing e de uma inovação do que de uma componente financeira ou de processos ou de operações. E portanto, aqui eu perguntava-lhe qual é que é a importância da inovação.
Eu respondo já. E nesta crise em particular é enorme, porque nesta não há outra forma de contornar. Nós temos muitas empresas portuguesas que estão hoje, e se calhar não temos muita percepção disso, mas que estão hoje com escassez de alguns produtos que eram base para o seu negócio. Ou seja, nem sequer conseguem comprar matéria-prima. Estamos a falar de indústria. Eu estive há pouco tempo numa indústria que me disseram que não consigo comprar o meu produto principal. Não consigo comprar. E, portanto, porquê que eu digo que a inovação é essencial? Porque eles tiveram que se reinventar. Ou seja, de repente têm que encontrar produtos substitutos, têm que fazer coisas que diziam que eram impossíveis fazer, mas em nome da sobrevivência têm que fazer e reinventar-se e inovar na forma como fazem o seu produto principal. E eu acho que a inovação vai ser essencial mais do que nunca nesta crise em concreto que estamos a viver, porque esta é muito diferente de todas as outras, não é uma mera crise financeira. Aqui não nos falta dinheiro, é que faltam-nos os produtos, faltam-nos muitas vezes a mão de obra, faltam-nos coisas que eram impensáveis para nós. Nós, se calhar, há 3 anos atrás pensávamos que era impossível uma pandemia. E há um ano atrás pensávamos que era impossível haver falta de trigo. Exato. E de repente não há, não é? E, portanto, Portugal tinha estoque de uma semana ou 15 dias de trigo, não é? Porquê? Porque nunca se imaginou que pudesse faltar trigo, não é? E de repente não há. Isto é uma crise muito diferente de todas as outras. Portanto, esta de facto não vai dar para estar a cortar na forma como temos que fazer as coisas. Não vai dar para estar a não repensar o negócio. Portanto, a inovação aqui vai ser essencial, e acredito que obviamente há muitas oportunidades também para startups aparecerem a fazer diferente se as empresas grandes não se souberem reinventar em muitos negócios que hoje eram bastante standard e bastante business as usual, como estávamos a falar há bocadinho, e que agora já não vai ser bem assim.
Exatamente, portanto, estamos nestes momentos de crise, há oportunidades a serem aproveitadas e ou seja, há espaço no mercado para criação e efetivamente a McKinsey publicou um estudo há pouco tempo que fazia precisamente uma análise ao período entre 2008 e 2016, entre a crise inicial, não é, a tal, financeira e imobiliária, em que as empresas que efetivamente investiram em inovação nesse período não só tiveram um aumento, um crescimento de 10% relativamente às menos investidoras em inovação, como ao fim em 2016 tinha um aumento de 30%. Portanto, claramente há aqui uma relação de aproveitamento da oportunidade e não circunscrição sobre si próprios. E qual é a importância da inovação para o grupo hoje, não é? Hoje, o que é que o grupo está a trabalhar e o que é que estão a fazer hoje?
Hoje a inovação faz mais do que nunca parte da cultura. Eu dizia que eu provoco, mas a verdade é que as pessoas também respondem dentro do grupo Nabeiro. Nós hoje temos um programa de inovação muito robusto, que leva a que todas as pessoas dentro da organização não só possam propor ideias, possam propor até, enfim, iniciativas que são validadas por todos. Temos eventos online e offline, temos momentos muito importantes em que colaboramos e pensamos, e por exemplo, vou dizer que durante o primeiro confinamento que tivemos há 2 anos, a nossa plataforma de inovação, que as pessoas já conheciam e utilizavam, foi essencial e foi daquelas coisas em que todos os colaboradores correram para lá a colocar ideias de como é que devíamos fazer diferente, e implementámos muito rapidamente algumas das ideias que lá foram colocadas. Portanto, a inovação hoje dentro do grupo é cultural, para nós é muito importante. E depois, somos um grupo que está muito aberto também à inovação do que se passa fora dos muros da Delta. Nós hoje temos um programa de disruption para captar e dar a possibilidade a startups de nos ajudarem. Nós hoje temos um ecossistema que é a Delta Ventures, com várias startups que vão trabalhando e que vivem do ecossistema também do grupo, ou seja, não só têm ideias e empreendedores, e nós damos o espaço ao empreendedor ser realmente empreendedor e colocar as suas ideias em prática, sabendo que está a beneficiar do nosso ecossistema, e nós sabendo que vamos beneficiar quando a empresa ganhar dimensão, e portanto estamos a investir em negócios. Portanto, a inovação para nós é não só pensarmos nós dentro o que é que podemos fazer, mas também abertos a que nos tragam boas ideias e que nós possamos colaborar, porque temos um ecossistema forte, robusto, capaz de ajudar muitas dessas empresas e muitas das startups, que nós sabemos que às vezes são boas ideias, mas que têm muita dificuldade em ganhar tração e muita dificuldade em ter aquelas bases de apoio para conseguir sedimentar e depois dar o salto. Nós somos capazes hoje também de ter isso, e de facto estamos a ter. Hoje nós já estamos a fazer a segunda fábrica neste momento de cogumelos. O nosso soda Why Not hoje já está em todas as lojas continente do país. Portanto, estamos aqui a beneficiar das infraestruturas do grupo para que estas startups possam crescer. Portanto, não são só ideias internas, nós estamos muito abertos a receber boas ideias que venham de fora e a acolhê-las sem estragar, portanto, acrescentando valor.
Exato. Ouviram startups, portanto, já sabem que é um bom sítio para criarem colaboração. Falar em colaboração, eu sei que a vossa forma de colaborar precisamente com as startups, não é? É uma forma muito na base da parceria, não é? É uma coisa que é muito mais de trazer os valores para cima da mesa, não é? E trabalhar em conjunto sobre as valências de cada um. Quero falar um bocadinho sobre.
Sim. Eu diria que para nós é muito importante, logo em primeiro lugar, que os valores que os empreendedores têm como base e aquilo que querem fazer tenham muito alinhados com os nossos, não é? Isso é essencial. Portanto, não só a ideia ser boa e ser um bom projeto que eventualmente do ponto de vista económico tenha interesse, mas também que haja ali algum alinhamento de valores. Depois perceberem que é que nós, qual é o nosso papel, ou seja, nós temos aqui um papel a desenvolver, temos cabimento nesta startup ou não, ou neste projeto, e portanto se temos e temos os recursos para poder ajudar, então sim, faz sentido. Depois, enfim, obviamente há uma partilha de capital, que é essencial. Portanto, eu penso que ninguém pode estar à espera que nós vamos investir, dar espaço, dar palco, dar tudo, claro, sem pedir nada em troca, o que é absolutamente, penso eu, natural, mas enfim, penso que hoje os empreendedores trabalham quando estão muito satisfeitos, porque de antes tinham 100% de um, agora têm 50% de 100 mil, não é? Exato, portanto, exatamente. É capaz de valer bem, bem mais a pena. E aquilo que nós acabamos por fazer é perceber em que é, quais são as estruturas e dar exemplos concretos, não é? Com o ANAM, nós tínhamos um espaço, que hoje demos o espaço. Temos a matéria-prima, nossas máquinas de vending, nós recolhemos todos os dias a borra de café e entregamos à porta da fábrica da NAM, portanto não tem que andar à procura da matéria-prima. E depois ainda temos os clientes, não é? Que são os clientes da restauração, para onde vamos vender os cogumelos logo a seguir. Portanto, criámos aqui, dentro do ecossistema da Delta, a oportunidade de acelerar muito o crescimento, por exemplo, da NAM. E o mesmo diria para a Why Not, porque temos a nossa força de vendas e a distribuição dos produtos deles acontece de forma muito rápida dentro da nossa força de vendas.
Muito bem. Agora vamos tomar a última cápsula desta fase e vamos tomar a cápsula do futuro. E eu vou-lhe fazer a pergunta que é como é que vê esta indústria a ter que evoluir para continuar relevante, assim, num futuro breve, não é?
Portanto, falando de indústria em concreto.
Neste caso pode ser a indústria principal, não é? Do café.
Bom, De facto.
Porque é uma indústria muito, muito historicamente estática, não é?
Sim,
é
muito... sim, mas eu diria
mas
que
teve grande reinvenção.
Tem tido grandes momentos de reinvenção e de disrupção. As cápsulas de café, obviamente, foi o momento mais disruptivo, mas nós hoje vemos aparecer e nós já abrimos as nossas Delta Coffee House, por exemplo, onde torramos hoje café no ponto de venda e temos inclusivamente as pessoas a irem comprar o café a estas lojas, tomar lá o café, mas temos também os restaurantes e cafés à volta a comprar ali, portanto preferem café acabadinho de torrar ao café que vem da fábrica, o que para nós é um valor acrescentado, porque o café acabado de torrar também tem um price premium diferente e acabamos por ter uma oportunidade a nós a servir melhor o cliente, e o cliente tem café acabado de torrar, fresco, que pode escolher a origem, pode fazer o seu blend na nossa loja, por exemplo. Portanto, vemos aqui muitas oportunidades interessantes, muitas coisas que estão a acontecer neste negócio, que são muito dinâmicas, ou até, por exemplo, dizer não só as Coffee House, mas também o Go Chill, que foi uma marca que nós lançámos de um ready-to-drink de café, para um segmento completamente diferente, se calhar de mais jovem que não bebia tanto café e que hoje nós estamos a dar esta oportunidade. Portanto, o negócio do café tem tido muita dinâmica e acaba por continuar a aparecer negócios que são um bocadinho diferentes do tradicional, mas que vão ocupando o seu espaço, não é? E portanto eu diria que estes dois exemplos que eu dei são muito concretos.
Exatamente.
e são formas como a Delta respondeu e que são oportunidades e são talvez as áreas que mais em crescimento neste momento.
Exatamente, até novos tipos de consumo estão a surgir, quase cerimoniais à volta do café, um bocadinho à semelhança do que acontece com o chá.
Sim, outro exemplo é os slow coffees, não é? Exato. Portanto, nós em Portugal somos 98% do consumo é feito em expresso, mas nós lançámos há 2 anos os slow coffees e relançámos as outras, a máquina de balão, o French Press.
Este revivalismo do café.
Exato,
calmo,
e é uma experiência, aí não é só beber um café, não é? Portanto, é o momento de fazer o café, que é preciso, nós chamamos-lhe slow exatamente porque aquilo é preciso ter algum
tempo e
alguma paciência para fazer aquele café. Mas eu acho que é um momento de consumo diferente e é uma oportunidade muito interessante.
É um bocadinho próximo até de ciência.
Exato, exatamente, quase.
Diga-me uma coisa, isto é uma pergunta que eu sei que é, à partida, difícil de responder, mas daqui a 20 anos ou daqui a X anos para a frente, como é que nós poderíamos esperar encontrar o grupo na Beira, não é? Tem assim alguma perspectiva que gostasse de ver?
Sim. Bem, em primeiro lugar, a grande perspectiva é ver a marca Delta no top 10 das marcas a nível mundial. E essa é a grande visão que temos para o grupo, é conseguir fazer um bom processo de internacionalização, levar esta marca tão portuguesa cada vez mais lá fora, e esse caminho nós estamos a fazê-lo. Portanto, hoje já estamos em 40 países diferentes, temos a empresa em 8 destes 40, que somos nós que estamos a gerir, de facto, este caminho, já com algumas posições de liderança lá fora, portanto não são só em Portugal que somos líderes de mercado, portanto acabamos por estar a fazer este caminho da internacionalização. E por outro lado, de facto, esta inovação que nos vai ter que trazer, este modelo de inovação de porta aberta e dentro de casa, a possibilidade de atuar em várias categorias que não são só o café. Hoje, de facto, já atuamos em mais, como há bocadinho também comentámos, e portanto ser uma empresa muito mais de food and beverage e capaz de servir bem os clientes e ter um portfólio de marcas, mais do que sermos industriais e produtores, queremos gerir marcas. Eu sou, há bocadinho disse que eu também assumi a presidência da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal. Eu penso que aquilo que nos falta a nós em Portugal é a criação de marcas. Nós fazemos bem muitas coisas, somos bastante idiotas, somos gente capaz de inventar, de criar, mas faltam-nos realmente marcas no nosso portfólio. E quando falamos da baixa produtividade dos portugueses, não é porque os portugueses trabalham menos, não é porque nós trabalhamos menos, é que o cálculo matemático da produtividade tem a ver com o volume de negócios que nós geramos a dividir pelas cabeças. E nós, se vendemos laranjas para os outros depois nos venderem o sumo de laranja com uma marca na sua embalagem, perdemos aqui uma oportunidade muito grande. Portanto, eu acho, e sou um convicto defensor das marcas, a minha empresa vai continuar a não é só vender produtos, é construir marcas para ter um futuro muito mais sustentável. E acredito que a nós em Portugal faz-nos falta isso, faz-nos falta construção de realmente de marcas que possam fazer a diferença. Porque vender produtos industriais lá para fora é fácil, não é? É fácil meter num contentor. A dificuldade é construir marcas também lá fora. Mas também é isso que nos dá sustentabilidade e valor a longo prazo. E esse é o trabalho mais difícil, mas que eu acredito que nós vamos ser capazes de fazer em Portugal.
Espetacular. Muito obrigado. Agora temos uma última rúbrica que se chama No Calor do Momento. O que é que isto significa? Significa que eu vou-lhe fazer perguntas simples, mas que a ideia é responder a primeira coisa que lhe vem à cabeça em relação a essa pergunta.
Ok.
Ok?
Ai, meu Deus.
não tem nenhum problema. São perguntas ligeiramente polémicas. Não, estou a brincar. São perguntas normalíssimas. Mas a ideia é responder a primeira coisa que lhe vem à cabeça e vamos começar. Pode ser? Então, primeira pergunta. Quem é a pessoa que mais o inspira?
O meu avô.
Se pudesse falar com o seu eu de 2050, o que é que lhe diria?
Ui! De 2050. Olha, diria que estou um bocadinho mais novo agora e eras assim. Eras com este bom aspecto que em 2050, não sei se vou ter este bom aspecto.
Muito bem. O que é que a sua equipa não sabe sobre si?
Acho que eles sabem tudo, sinceramente. Há pouca coisa, sou muito transparente e tento sempre ser muito, muito transparente. Eu acho que eles sabem que eu sou um geek, um techie, e portanto esse poderia ser assim o único segredo, porque não faço nada de geek e nem techie à frente deles, mas poderia ser assim o único segredo sobre o que faço em casa que não faço à frente deles.
Ótimo, é isso mesmo. Se não fizesse o que faz hoje, ou seja, ser o CEO do Grupo Naveiro, o que é que seria?
A piloto de aviação.
Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, por esta divertida partilha. Acho que foi muito interessante e muito. Temos aqui coisas muito interessantes para conversar, para digerir e acho que foi uma aprendizagem muito boa. Pelo menos para mim, espero que para toda a gente que esteja a ouvir.
Espero também que possa ter contribuído de alguma maneira.
Sem dúvida, queria voltar a agradecer-lhe por aceitar este convite. E agora, para quem estiver a ouvir, se a inovação também mantém a vossa conversa acesa, convido-vos a irem a imatch.pt/matchbox para terem mais um bocadinho destes temas. Obrigado.